Reportagem especial.
A nova proposta da reforma da Previdência mantém idade mínima para a aposentadoria de 65 anos para homens e de 62 anos para mulheres, mas o aumento será gradual. Permanece no texto a regra de transição para quem está para se aposentar. Para a iniciativa privada, ela vale para mulheres a partir de 53 anos e homens a partir de 55. Essa idade aumentará um ano a cada 2 anos, como explica o relator, deputado Arthur de Oliveira Maia, do PPS baiano.
E a idade mínima não é 62, 65 agora, é 62, 65 daqui a 20 anos. Daqui a 20 anos. Como é que acontece essa transição de idade? Começamos com a idade mínima. Ninguém, a partir da aprovação da PEC, poderá se aposentar, no caso das mulheres, com menos do que 53 anos, no caso dos homens, com menos de 55 anos. Essa é a idade mínima de aposentadoria no dia que a PEC for aprovada. E aí, essa idade 53, 55, ela permanece até 2020. Quando chegarmos em 2020, começa a haver o aumento de um ano de idade na razão de 2 anos de calendário. Então, 2020 vai para 54 a mulher. Aí 2022 vai para 55. 2024 para 56, por aí vai, sucessivamente, até chegar em 62.
Haverá ainda um pedágio de 30% sobre o que falta para o tempo de contribuição de 30 anos para mulheres e 35 para homens. Segundo o relator, para o funcionalismo, a transição começa com a idade mínima atual, 55 anos para mulheres e 60 para homens.
O setor público tem a estabilidade no emprego. O servidor público ele tem estabilidade. O servidor da iniciativa privada não tem essa estabilidade. Nós temos no Brasil, infelizmente ainda, quando vemos os dados do Ministério do Trabalho, uma rotatividade muito grande nos postos de trabalho do setor privado. Então achamos que é razoável que aquele que tem a garantia da estabilidade tenha um tempo maior de contribuição para se aposentar.
Pela proposta, o tempo mínimo de contribuição será de 15 anos para os trabalhadores da iniciativa privada e de 25 anos para os servidores públicos. Neste tempo mínimo do INSS de 15 anos, o trabalhador terá, ao se aposentar, 60% do valor que ganhava na ativa. Ele só receberá 100% do valor se chegar a 40 anos de contribuição. O relator lembra que outro ponto da reforma, o teto no valor das aposentadorias para trabalhadores da iniciativa privada e do setor público, já existe na lei.
Essa questão do teto, por exemplo, de R$ 5.531, já existe na legislação federal. O que a nossa PEC está mudando é a extensão dessa regra para estados e municípios. Então, os governadores eles estão muito mais ansiosos pela aprovação da PEC do que o próprio governo federal.
Nas pensões por morte, o texto mantém o cálculo de 50% do benefício mais 10% por dependente. O limite para acúmulo de benefícios continua sendo de 2 salários mínimos. O governo também promete retirar as contribuições sociais da DRU, desvinculação de receitas da União. A DRU desvincula 30% das receitas da União, que podem ser aplicadas como o Executivo quiser. Mas Arthur de Oliveira Maia afirma que isso não muda nada na prática.
Estamos também retirando a DRU, que na prática não faz nenhuma mudança. A DRU só serviu para aqueles que querem trazer a falsa ideia de que não tem déficit na Previdência, de que o governo saca da conta da Seguridade Social o valor da DRU, mas sempre saca um valor muito inferior àquele que restitui. Em 2015, por exemplo, o governo sacou a DRU, tirou a DRU do orçamento da Seguridade Social, 30 bilhões, e devolveu depois 150. Ora, não é muito mais racional não sacar os 30 e, em vez de devolver 150, devolver 120? Claro que sim. Então, é apenas uma questão de contabilidade, mas do ponto de vista do debate, da simbologia, de não retirar nada do orçamento da Seguridade, isso tem uma significância.
A idade mínima de aposentadoria dos professores aumentará gradualmente até atingir 60 anos. Para professoras do setor público, a idade começa com 50 anos em 2018 e sobe 1 ano a cada 2. A idade mínima dos policiais permanece em 55. Nada muda na aposentadoria rural e no BPC, Benefício de Prestação Continuada. No campo, será mantida a regra atual, 55 anos para as mulheres e 60 para os homens, independentemente do tempo de contribuição. O BPC vai continuar pagando um salário mínimo a brasileiros de baixa renda com mais de 65 anos ou com deficiência. O relator argumenta que o objetivo da nova reforma é acabar com privilégios dos servidores.
Não é razoável, não é justo, não tem nada que possa colocar isso com razoabilidade. Que eu, que sou deputado, possa me aposentar recebendo R$33 mil por mês. Que o juiz de direito, que o promotor, que o advogado-geral da União possa se aposentar recebendo R$33 mil, até R$33 mil por mês na sua aposentadoria. E que vocês, que não são servidores públicos, só podem ganhar R$ 5.531. Meu Deus do céu, eu não consigo enxergar na nossa sociedade, no nosso ordenamento, nada mais injusto e desigual. Quer dizer, nós temos duas qualidades de brasileiro, um que vai ganhar R$33 mil, outro só pode ganhar R$5.300, independente da qualificação dessa pessoa, independente do quanto essa pessoa ganhou ao longo da vida. Isso é um absurdo.
Maia ressalta que o rombo é muito maior na previdência dos servidores.
Hoje, quando divide o rombo da previdência do setor privado pelos 29 milhões de aposentados do setor privado, nós temos um déficit per capita de R$ 1.100. Quando nós dividimos o déficit da previdência pública, do servidor público, pelos 700 mil aposentados do setor público, nós chegamos a um déficit de R$ 78 mil per capita. Isso não é razoável. Isso não tem lógica.
Na primeira versão da reforma, bem mais ampla, o governo pretendia economizar R$ 800 bilhões num período de 10 anos. Agora, a economia pretendida caiu para 60%, ou R$ 480 bilhões. A proposta de emenda à Constituição precisa de 308 votos no plenário da Câmara em duas votações para ser aprovada. O mesmo quórum, de 3/5, é exigido no Senado. A reforma da Previdência que passou pelas comissões e está pronta para votação no plenário é a mais ampla, enviada pelo governo no ano passado. O relator fará as modificações para enxugar a proposta no próprio plenário, sem possibilidade de emendas. Os parlamentares só poderão apresentar destaques. O governo quer votar o texto neste ano na Câmara e no começo do ano que vem no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Mauro Tiquerim.
Reportagem Especial.